evitados com medidas simples de educação, comportamento seguro e isolamento de reservatórios de água. Por isso, visando ampliar a conscientização, a entidade vai mobilizar 10 mil voluntários a partir deste mês de julho em cursos e palestras gratuitos de salvamento em diversos estados. O dia principal da mobilização nacional será 25 de julho, data em que se celebra o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As exportações de suco de laranja cresceram no ciclo 25-26. Dados do governo indicam que os embarques superaram a marca de 800 mil toneladas, alta de 4% na comparação com o ciclo anterior. A notícia ruim para o setor é que o suco de laranja perdeu valor, tanto que mesmo com o crescimento do volume embarcado, o faturamento com as exportações despencou quase 30% para a casa de 2 bilhões e meio de dólares. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Por que algumas regiões conseguem criar novas oportunidades de negócios enquanto outras enfrentam dificuldades para crescer? Especialistas afirmam que a diferença nem sempre está apenas no potencial econômico, mas na capacidade de empresários, lideranças, instituições trabalharem juntos em torno de objetivos comuns. Hoje, o Sebrae atua em mais de 120 territórios empreendedores distribuídos pelo país, reunindo mais de 1.300 municípios e cerca de 5 mil lideranças em estratégias de desenvolvimento regional. A coordenadora do Núcleo de Territórios e Lideranças da Unidade de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional, Janaína Pérez, explica que esse trabalho é um processo contínuo.
Eu costumo dizer que o desenvolvimento territorial não é um lugar onde a gente chega, e muito menos um lugar onde a gente chega e descansa, porque o desenvolvimento territorial é um processo mesmo, né? Para ficar talvez menos abstrato, a gente pode dizer que desenvolvimento territorial é o caminho que um território constrói coletivamente.
Segundo a coordenadora, cada território possui uma realidade própria e, por isso, o desenvolvimento precisa respeitar as características e o ritmo de cada região. Janaína Pérez afirma que o desafio agora é fortalecer as iniciativas já existentes para que os projetos continuem gerando resultados ao longo do tempo.
O potencial de crescimento é enorme, mas ele não é só numérico. Hoje, mais do que expandir e criar territórios, eu acredito que o grande desafio seja garantir a perenidade das governanças territoriais que já foram estruturadas e fazer com que essas agendas que já existem saiam do papel. O foco agora é fortalecer o que já existe.
As iniciativas de desenvolvimento territorial apoiadas pelo Sebrae reúnem empreendedores, lideranças e instituições para construir solução de longo prazo voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento das regiões. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mais de 6 bilhões de reais em dinheiro esquecido ainda precisam ser resgatados. O valor foi atualizado pelo Banco Central. São 6 bilhões 241 milhões de reais disponíveis em instituições financeiras. O balanço leva em conta valores até maio deste ano. A maior parte do dinheiro esquecido é de pessoas físicas. Em março, havia 10 bilhões e 600 milhões de reais esquecidos em instituições financeiras. Mas parte desse valor foi transferida para um fundo público para poder bancar o Desenrola 2.0, novo programa de renegociação de dívidas do governo federal. Segundo a União, os recursos serão utilizados para garantir operações do próprio sistema financeiro. O cidadão pode consultar se tem dinheiro esquecido no valoresareceber.bcb.gov.br. É preciso ter uma chave PIX para ter o valor devolvido pelo sistema do Banco Central. Para receber o dinheiro de pessoas falecidas, é necessário ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal e preencher um termo de responsabilidade. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não compareceu à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, mesmo após ter sido convocado oficialmente. O chanceler deveria prestar esclarecimentos sobre manifestações do Itamaraty a respeito de um possível risco de ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil e outros temas da política externa. O Ministério das Relações Exteriores informou que Mauro Vieira participou de uma reunião com o presidente Lula no mesmo horário da sessão e lembrou que havia solicitado por ofício o adiamento da audiência para agosto. A comissão, no entanto, manteve a convocação. Ao abrir os trabalhos, o presidente da comissão, deputado Marcel Van Hatten, criticou a ausência do ministro.
Por respeito ao regime democrático, ao parlamento e à sociedade brasileira, essa presidência decidiu manter a reunião, mesmo diante da injustificada e ilegal ausência do ministro Mauro Vieira, para que fiquem registrados, de forma clara e definitiva, os protestos deste colegiado e a gravidade institucional do que acaba de ocorrer.
Durante a reunião, parlamentares da base do governo defenderam a ausência, que, segundo eles, ocorreu por conflito de agenda, e lembraram que o chanceler já compareceu outras vezes ao Congresso para prestar esclarecimentos. O deputado Alecar Santana Braga afirmou que não há qualquer resistência do ministro em dialogar com o parlamento.
O ministro se colocou à disposição na comissão desde o primeiro momento, dialogando que não poderia essa semana, sugerindo na semana de agosto, quando haverá esforço concentrado aqui nessa casa. Esforço concentrado, na minha opinião, uma data importante, vai ser um trabalho presencial, com certeza o quórum dessa comissão seria bem maior.
Além da convocação na Câmara, Mauro Vieira também foi convocado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado para tratar do mesmo assunto. Nesse caso, porém, o comparecimento é facultativo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O estado do Piauí deu mais um passo para ampliar as oportunidades de trabalho e fortalecer a ressocialização de pessoas privadas de liberdade e também de egressas do sistema prisional. Uma nova lei estadual determina a reserva de vagas em contratos administrativos firmados pelo governo. O Ministério Público do Trabalho participou da construção da proposta. O procurador do trabalho, Carlos Henrique Leite, destaca a importância dessa lei.
Com essa iniciativa, fruto da organização da sociedade civil e também dos órgãos que trabalham com direitos humanos e com o sistema prisional, o estado do Piauí dá um passo importante para ressocializar parte dos egressos que saem do sistema prisional. É um passo importante porque isso é mais uma iniciativa de ressocializar esse público que saiu do sistema prisional e que precisa de uma oportunidade para retomar a sua vida, seus laços familiares e o seu senso de pertencimento.
Pela regra, empresas do Piauí contratadas pelo estado que empregarem a partir de 25 trabalhadores deverão destinar, no mínimo, 5% das vagas para pessoas em regime semiaberto, aberto, em livramento condicional ou que já deixaram o sistema prisional. Nos contratos menores, com 6 a 24 funcionários, pelo menos uma vaga deverá ser reservada. O MPT informou que vai acompanhar a implementação da política e apoiar outras iniciativas que ampliem o acesso ao mercado de trabalho para pessoas em processo de ressocialização. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica a conexão. Produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Toda vez que chove forte, os termos se misturam no noticiário. Enchente, enxurrada, alagamento. Eles não são sinônimos. Enchente ou inundação acontece quando um rio ou córrego transborda por causa de chuvas intensas. Já a enxurrada é o escoamento rápido e violento da água em áreas de relevo acentuado, como morros. Ela é muito destrutiva, pois vai carregando terra, lixo e detritos pelo caminho. E o alagamento? Esse é o acúmulo de água nas ruas, calçadas ou imóveis, geralmente porque o sistema de drenagem da cidade não consegue dar conta do volume de chuva. Cada uma dessas situações exige uma solução e prevenção diferentes. Para o Instituto Água e Saneamento, não existe mais situação surpresa ou imprevisível. Os gestores precisam buscar soluções de adaptação para a realidade de cada cidade.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Morar de aluguel no Brasil ficou, em média, 5,2% mais caro no primeiro semestre do ano. É o que mostra o índice Fipzap de locação, indicador que acompanha a variação dos preços de locação residencial em 36 cidades brasileiras, sendo 22 capitais, com base em informações de anúncios na internet. A alta acumulada no período de janeiro a junho supera a inflação registrada nesse mesmo período, que ficou na casa de 3,3%, de acordo com os dados oficiais do IBGE. Na média nacional, fechar um novo contrato de aluguel residencial chegou a R$ 53,79 o metro quadrado em junho. Analisando as capitais monitoradas, a que fechou o semestre apresentando o metro quadrado mais caro do aluguel para moradia foi São Paulo, R$ 64,98. Recife, Belém e Florianópolis também apresentaram valores médios superiores aos R$ 60,00 o metro quadrado do aluguel residencial. Já Campo Grande é a capital que tem o metro quadrado mais barato do Brasil. Na média, o metro quadrado de uma casa ou apartamento custou para o inquilino novo na capital do Mato Grosso do Sul R$ 31,22 no mês passado. O preço médio em Teresina e em Aracaju também ficou abaixo dos R$ 40,00 por metro quadrado. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A safra 25-26 de grãos, que está na reta final, será a maior da história do país. Novo balanço da Companhia Nacional de Abastecimento indica que a colheita chegará a 360 milhões de toneladas, 8 milhões a mais que no ciclo anterior. O rendimento médio, pouco abaixo de 4 toneladas e 400 quilos, vai praticamente estacionar, o que indica que o crescimento será puxado pela área plantada 2,2% maior, na casa de 83 milhões de hectares. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Copa do Mundo e o Dia dos Namorados aqueceram o comércio e deixaram um recado para o varejo. Mais do que investir em tecnologia, é preciso usar essas ferramentas para planejar estoque, vendas e atendimento. Dados da Totus Links mostram que nos primeiros 11 dias de junho, o faturamento do setor de moda, calçados e acessórios cresceu 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Nas lojas esportivas, impulsionadas pela Copa, o avanço chegou a 22%. Para o diretor executivo de varejo da Totus, Eloy Assis, datas como essas funcionam como um termômetro do comportamento do consumidor e mostram a importância do preparo das empresas que apostam em sistemas com tecnologia específica.
As datas comemorativas e os grandes eventos, eles têm um papel muito importante no varejo porque eles geram situações de consumo naturais. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Copa do Mundo, Black Friday, as pessoas normalmente compram mais, consomem mais e estão buscando produtos específicos, né? E esses dados, que eles mostram isso de forma muito clara. Então dá para a gente perceber muito claramente o impacto da Copa no consumo e reflete esse momento, né, de maior mobilização do consumidor, que é um acelerador muito natural da demanda, especialmente o varejo que se prepara para atender esse movimento.
Além das vendas, o período também serve para identificar gargalos na operação e corrigir problemas antes de outras datas importantes do calendário. Segundo Eloy Assis, a experiência acumulada agora pode fazer diferença nos próximos meses.
Sem dúvida. Acho que a Copa do Mundo, como teste para uma sazonalidade estendida, ela tem uma tremenda validade. Acho que é um momento em que você estressa todos os seus gargalos operacionais. Você descobre realmente todos os pontos onde eventualmente você pode ter rupturas seja no atendimento do seu consumidor, seja na sua capacidade de abastecimento, né? Você tem que testar, porque aí depois, quando chegar dia das mães, dia dos pais, você vai estar preparado realmente para poder atender teu cliente da melhor forma possível.
Outro indicador que chamou atenção foi o desempenho dos bares e restaurantes. No terceiro jogo da seleção brasileira, o faturamento do setor aumentou 52% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o delivery registrou crescimento de 76%, reforçando o impacto de grandes eventos sobre o consumo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O movimento Julho Neon Salve o Sorriso Brasileiro é uma iniciativa nacional que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde bucal. Neste ano, a campanha foi oficializada por lei, que definiu o sétimo mês do calendário como um momento nacional voltado à conscientização sobre saúde bucal. O Julho Neon é um movimento liderado pela Sinog, Associação Brasileira de Planos Odontológicos, e une operadoras, empresas, dentistas, instituições e população. O presidente da Sinog, Dr. Roberto Cury, aponta os próximos passos desta ação.
Agora nós queremos transformar toda essa visibilidade em mobilização social, em mudança de comportamento. A saúde bucal do brasileiro, que ainda é muito precária, embora o Brasil seja um país com um número bastante expressivo de dentistas, né? Então a gente quer transformar, através dessa ação do Julho Neon aí, o pensamento das pessoas que, na verdade, saúde bucal é para toda a vida, né? Então a pessoa tem que se conscientizar que a saúde bucal não se restringe a um tratamento odontológico, mas, na verdade, de cuidar da saúde ao longo do tempo, né?
O doutor Roberto Cury também destaca a necessidade de outros cuidados com a saúde bucal.
A prevenção continua sendo o melhor tratamento, sempre, né? Quer dizer, prevenir é muito melhor do que ter um tratamento, né? Pelo menos uma vez a cada seis meses ir nos seus dentistas, né? Quando a pessoa já está com os dentes comprometidos, né, já fica mais difícil, mais custoso você fazer esse tratamento. E se ela previne, né, tem um alto índice de prevenção, aí o tratamento fica mais simples, né? Quer dizer, não fica um tratamento muito oneroso. Então, a prevenção ainda continua a ser o melhor tratamento. Então, escovar o dente após as refeições, passar o fio dental, né? Eu acho que é fundamental que a população tenha isso como um hábito, né? Então, o verdadeiro sucesso do Julho Neon será transformar prevenção em hábito.
Ainda de acordo com o que informa a Sinog, uma das principais iniciativas do Julho Neon é a Galeria do Sorriso. Esta ação convida as pessoas a participarem da campanha, compartilhando seus sorrisos em apoio à causa da saúde bucal. A meta é reunir 6 mil sorrisos em fotos cadastradas no site da iniciativa. Quando este objetivo for alcançado, as operadoras parceiras realizarão a doação de planos odontológicos para instituições sociais. É possível participar e obter mais informações no site julioneon.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Tribunal de Justiça do Pará realiza até esta sexta-feira um mutirão de combate à violência doméstica no Fórum de Breves, no Marajó. A ação reúne magistrados do Programa Justiça 4.0, a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Ministério Público, Defensoria Pública e a Rede Local de Proteção. Segundo o Judiciário, o esforço conjunto busca transformar a proteção prevista na lei em segurança efetiva para as mulheres, com atuação integrada das instituições e ações de prevenção, acolhimento e fiscalização das medidas protetivas. Os números da violência doméstica em Breves mostram a necessidade de fortalecer a resposta do sistema de justiça. A comarca concentra centenas de processos e já concedeu mais de 200 de medidas protetivas neste ano, como informa a juíza Ana Beatriz Carvalho, titular da primeira vara civil e criminal da comarca de Breves, e respondendo também pelo termo judiciário de bagre.
Os números aqui da primeira vara somam 481 processos criminais atualmente de violência doméstica no acervo. Foram também deferidas, neste ano de 2026, mais de 230 medidas protetivas, o que demonstra a importância e a urgência do tema aqui na comarca de Breve.
Além das audiências, o mutirão investe na qualificação dos profissionais que atuam na rede de proteção, com foco na prevenção da revitimização e no fortalecimento da Patrulha Maria da Penha.
As atividades educativas somam com o intuito de fortalecer o reconhecimento das linguagens que são naturalizadas, para que nós possamos construir outras linguagens compartilhadas que não culpabilizem, que não revitimizem as mulheres.
O trabalho reúne diferentes órgãos do sistema de justiça e da segurança pública para ampliar a efetividade das medidas de proteção às mulheres vítimas de violência.
A todo esse esforço aqui do grupo de juízes da Meta 4.0, da Coordenadoria de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça, das instituições locais, Ministério Público, Defensoria Pública, Rede de Proteção, em especial Polícia Militar, Guarda Municipal, com o intuito de converter, né, a proteção abstrata, a proteção legal, em proteção concreta na vida das mulheres.
A meta é realizar 72 audiências e fortalecer o atendimento às vítimas por meio da capacitação da rede de atendimento e da Patrulha Maria da Penha. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrou potencial de recuperação na última pesquisa Genial Quest. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira, mostra que o petista venceria o senador Flávio Bolsonaro, do PL, com 8 pontos percentuais de vantagem em um eventual segundo turno. Lula tem 45% das intenções de voto contra 37% de Flávio Bolsonaro. A pesquisa foi às ruas depois do vídeo de Michele Bolsonaro contra Flávio e também já contabilizando a saída de Jacques Wagner da liderança do governo. O político do PT da Bahia foi afastado depois de denúncias de envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro. Para o cientista político, professor da Escola de Humanidades da PUC-RS, Augusto Nefalti Corte de Oliveira, a imagem pública de Flávio ainda está em construção, o que torna o humor em relação à sua campanha mais sensível.
Já existe muito conhecimento estabelecido, né? Nesse outro campeonato, todo mundo conhece o Lula, é o presidente em exercício, né? Enquanto a imagem do Flávio Bolsonaro ainda tem, vamos dizer assim, um espaço para construção e, portanto, pode ser afetada de maneira mais consistente com pontos que atinjam diretamente essa conexão, né, familiar, no caso, entre Flávio e Bolsonaro.
Só que mesmo em um momento de crise na campanha, a pesquisa traz uma boa notícia para Flávio Bolsonaro. Isso porque o candidato se consolida cada dia mais na posição de adversário real na disputa presidencial contra Lula, já que os outros candidatos de direita não crescem junto ao eleitorado, como destaca Oliveira.
Fato, a campanha do Flávio Bolsonaro consolida, vamos dizer assim, a principal candidatura de direita contra a candidatura do presidente Lula, e é de fato muito audacioso pensar que um dos atuais terceiros candidatos teria condição de suplantar o Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Isso a gente, claro, né, na política nada é tão certo, né, mas vamos dizer assim, um derretimento da candidatura do Flávio Bolsonaro não é algo que a gente deve esperar. A candidatura do Flávio Bolsonaro está consolidada, dado o empuxo de votos dado pelo sobrenome.
O levantamento da Quest foi realizado com 2.004 pessoas de forma presencial entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Mais da metade dos alunos de graduação já precisou abandonar o curso para cuidar dos filhos. É o que mostra um levantamento conduzido por um grupo de trabalho do Ministério da Educação. De acordo com a pesquisa, 54,4% dos estudantes de graduação, tanto homens quanto mulheres, já precisaram trancar a matrícula ou até desistir dos estudos para poder cuidar dos filhos. Na pós-graduação, essa porcentagem é de 36,4%. A maioria das pessoas que participaram do estudo é mãe, um total de 86,5%, e está em busca do diploma universitário. A média de idade nesse grupo é de 33 anos. A maior parte dessas estudantes participa presencialmente das aulas, 92,8%, e no período da noite. O estudo ainda constatou que 46% dos alunos são solteiros e 60,2% são pretos e pardos. E mais, 79,5% estudam em instituições públicas federais e perto de 60% têm só um filho. Além disso, mais da metade dos estudantes de graduação e de pós-graduação com filhos diz que as crianças não têm direito à alimentação nos restaurantes universitários. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo federal anunciou um acordo com a Câmara dos Deputados para renegociar as dívidas de produtores rurais. A solução será enviada ao Congresso por meio de uma medida provisória e deve beneficiar agricultores que acumularam perdas por problemas climáticos ou pela queda no preço das commodities entre 2019 e 2025. A estimativa é de que cerca de 100 bilhões de reais em débitos possam ser renegociados. Para produtores que sofreram perdas mais severas, principalmente em regiões atingidas por eventos climáticos extremos, o prazo pode chegar a 10 anos. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, explicou como a medida foi estruturada para atender os produtores em dificuldade financeira.
Nós temos um prazo para quem teve perda de safra, duas safras, 30% de perda, seja em razão de mudança climática, seja em razão de variação de preço, de 8 anos com 2 anos de carência, sem necessidade de pagamento de entrada. É um prazo inédito e muito singular, como disse o presidente Hugo, para atender a situação do agronegócio que precisa.
As cooperativas também poderão aderir ao programa e os bancos poderão reaproveitar as garantias já existentes, o que facilita a negociação. Ao anunciar o entendimento, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o texto buscou equilibrar o apoio aos produtores com a responsabilidade fiscal.
Nem sempre, quando a gente senta à mesa, o acordo sai do jeito que só um lado quer. Às vezes sai todo mundo um pouquinho incomodado, mas a gente consegue construir a solução que foi possível e que foi melhor para o país. Então eu penso que esse é o resultado deste dia. Essa construção é uma construção, na minha avaliação, muito positiva para que o nosso agronegócio continue a produzir, a gerar emprego, a gerar renda e a colaborar com o desenvolvimento do nosso país.
Além da renegociação das dívidas, o governo pretende criar um fundo garantidor para ampliar a oferta de crédito rural nos próximos anos. A União poderá aportar até 2 bilhões de reais no mecanismo, que também deve contar com a participação de bancos e outras instituições financeiras. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A falta de políticas públicas ainda limita o acesso dos povos ciganos a direitos básicos no Brasil. Levantamento do IBGE mostrou que apenas 12% dos municípios brasileiros informaram contar com alguma estrutura responsável por ações voltadas para essa população. Para famílias que vivem em situação de itinerância, a exigência de comprovante de residência pode impedir uma matrícula escolar, o atendimento em uma unidade de saúde ou a inclusão em programas sociais. Em Caruaru, Agreste Pernambucano, o Ministério Público precisou agir para que os direitos dos povos ciganos fossem garantidos, como explica o promotor de justiça Itapuã de Vasconcelos.
A gente expediu a recomendação determinando algumas mudanças estruturais e basicamente em 3 áreas, né? Na assistência social ficou estabelecida a autodeclaração étnica exclusiva, né, sem exigência de comprovação documental, além do fim da barreira domiciliar para o cadastro. Na área de saúde, o sistema E-SUS APS, né, passou a registrar obrigatoriamente a etnia cigana, com a emissão do Cartão Nacional de Saúde, a partir do endereço da própria Unidade Básica de Saúde. E na área de educação, garantiu-se matrícula imediata para os estudantes itinerantes.
As normas nacionais determinam que a ausência de endereço fixo não pode ser usada para negar esses direitos. Uma resolução do Conselho Nacional de Educação, por exemplo, garante matrícula e continuidade dos estudos a crianças e adolescentes em situação de itinerância.
O que a gente tem aqui de experiência em Caruaru é que a identidade tradicional não pode ser obstáculo, né? Mas vetor de proteção estatal, consolidando um modelo de atuação extrajudicial que transforma diagnósticos de exclusão em direitos exigíveis, resultados mensuráveis para os povos ciganos, que são tão invisibilizados de uma maneira geral.
A escuta direta das comunidades foi decisiva para identificar dificuldades que nem sempre aparecem nos registros oficiais. Ao reunir representantes das etnias Calon, Rom e Sinti, o processo permitiu ajustar os serviços públicos às necessidades reais dessas famílias e orientar medidas mais adequadas à realidade local. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Uma pesquisa divulgada pela BBC News Brasil revelou que desde o final de 2023, quando a Lei das Bets passou a vigorar, os brasileiros abriram mais de 10 mil processos contra as empresas de apostas. Em 2025, foram quase 5.500 ações. Entre janeiro e maio de 2026, foram abertas 4 mil novas ações. A principal reclamação dos apostadores é sobre não conseguir sacar o prêmio. Outros motivos são contas bloqueadas, alteração unilateral de regras e cláusulas abusivas. Dos cerca de 3.500 processos que já foram julgados, os apostadores ganharam cerca de 600 e em 1.500 casos ganharam parcialmente a causa. As casas de apostas venceram em 40% dos processos. O número refletem a expansão dos jogos de azar no Brasil, que gerou receita de R$ 37 bilhões para as empresas do setor em 2025. Situação que preocupa os órgãos de defesa do consumidor. Em Minas Gerais, o PROCON do Ministério Público do Estado estabeleceu diretrizes para atuação dos promotores de justiça, destacando que as apostas são um serviço oferecido no mercado de consumo e não se limita à reparação individual. De acordo com o promotor de justiça Luiz Roberto Franca Lima, o problema começa quando o consumidor enxerga a aposta como um investimento.
Passa a vê-la como uma possibilidade de renda ou uma saída para a dificuldade financeira. E isso acontece de forma simples e é estimulado. A tecnologia tornou a aposta disponível 24 horas por dia. E nós estamos falando de uma plataforma extremamente agressiva e não passiva. São ambientes digitais capazes de conhecer nossos hábitos, horários, padrões de comportamento do usuário e de fornecer estímulos para que ele permaneça jogando. Aquela tentativa de recuperar o dinheiro perdido, o uso de crédito para continuar apostando, comprometimento de recursos que deveriam garantir despesas básicas da família.
Entre as 12 cidades com maior número de ações, 9 são capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Manaus, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. A estimativa é de que 187 plataformas estão autorizadas a operar no Brasil. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
15 em cada 100 bebês do mundo têm cobertura vacinal inadequada. É o que alerta relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef, que aponta que o maior desafio atual não é iniciar a imunização, mas garantir que as crianças recebam todas as doses necessárias para ficar protegidas contra doenças graves como difteria, tétano e coqueluche. De acordo com o documento, no ano passado, 13 milhões e meio de crianças não receberam a vacina no primeiro ano de vida e outras 7 milhões e 300 mil não tiveram o ciclo básico completo com as três doses da vacina que protege contra essas doenças. Em termos percentuais, a taxa de abandono do esquema vacinal infantil subiu de 4 para 12% no mundo entre 2024 e 2025. Apesar do cenário global preocupante de evasão, o Brasil foi apontado pelas entidades internacionais como um dos grandes destaques positivos na recuperação da cobertura vacinal. O país registrou, no ano passado, o segundo maior aumento do planeta na aplicação da primeira dose da vacina tríplice bacteriana e conseguiu reduzir drasticamente o número de crianças chamadas de dose zero, aquelas que nunca haviam recebido nenhum imunizante. Além disso, o Brasil consolidou uma das maiores coberturas das Américas na vacinação contra o HPV entre o público jovem, superando potências como os Estados Unidos e o Canadá. Diante dos resultados, OMS e Unicef cobram um esforço coordenado dos governos para facilitar o acesso aos postos de saúde e monitorar ativamente as famílias para que os calendários de vacinação sejam completamente preenchidos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta a nossa programação onde estiver.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br. Kakoi, Kakoi. Comunicação agora se escreve com K.
Difusora 4 e 3. ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora.
Quando a noite traz o silêncio. Estou sozinho então, eu penso, como fui deixar você se afastar de mim. Vejo a vida passar sem graça, no vazio dessa casa. Fico a imaginar, você parece estar aqui. Pode ser que eu esteja sonhando demais. Só eu sei quanta falta você me faz. Eu me rendo, não dá pra te esquecer. Sei que estou te perdendo. Esse amor, yeah. Vejo a vida passar sem graça no vazio dessa casa. Fico a imaginar, você parece estar aqui. esteja sonhando demais. Só eu sei quanta falta você me faz.
Pois que escrever mais um milhão de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe, eu já tô na tua. E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Meu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí pra te ver sorrir. Eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Teu sorriso, eu descubro o paraíso. É só ver na sua boca que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro, eu e você é o som de Janelle e Monet. Vem, deixa acontecer e me abraça, que o tempo não passa quando cê tá perto. Dá mão e vem comigo, que eu vejo como eu tô certo. Eu digo que te amo, cê pede algo impossível. Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível. Incrível, incrível, incrível. Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí pra te ver sorrir. Eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, faço apuros que vier. Abra a janela pra que você possa ver. Caçar mais de um milhão de vagalumes por aí pra te ver sorrir. Eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado.
Difusora.
Me, I'm going crazy knowing he will be your lover tonight. And when he comes, I'll let you go. I'll just pretend as you walk out the door.
Difusora, 4:15.
Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. A lua e eu, caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas. Mas não são as suas. Eu sei. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem mortas como eu. Quando olho no espelho, e acabado, procuro encontrar, não sei onde está você. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem mortas como
testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei nem pensar, coração na mão como o refrão de um bolero. Fui sincero como não se pode ser, e um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira. E quando acaba a bebedeira, ele consegue nos achar num bar, com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro. Teus lábios são labirintos que atraem os meus instintos mais sacanas. O teu olhar sempre distante, sempre me engana.
testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei sem pensar. Coração na mão como refrão de um bolero. Fui sincero, eu fui sincero. Meus lábios são labirintos que atraem os meus instintos mais sagrados.
From the first kiss, had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for you. What you are, yeah, your smile in my face, then rip the brakes out my car. Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Jump in front of a train fire.
Difusora.
Eu tento te esquecer, mas tudo que eu escrevo é sobre você.